dos tribunais e encontrar soluções úteis para reduzir litigância, que a ser implementada tem que ser bem ponderada, sem limitar direitos nem enfraquecer garantias processuais. É reconhecer também por todos que precisamos de mais eficiência, mas com respeito pela tutela jurisdicional efetiva e pelo Estado de Direito. É com este equilíbrio que irei avaliar todas estas propostas que agora estão em discussão. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paula Santos, Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A proposta agendada pela IEL é no mínimo disparatada. Constata que o Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa está atolado de processos devido à falta de resposta da AIMA, mas depois não apresenta a solução para resolver o problema, que são os reforços dos meios da AIMA, e opta por alargar o problema não a um, mas a todos os tribunais administrativos. Vamos por partes. Há, de facto, uma acumulação de processos na AIMA relacionados com a regularização de cidadãos estrangeiros, embora seja existentemente subestimado pelo Governo. As causas desta situação são bem conhecidas. A extinção do CEP, que sempre o PCP se opôs, foi feita de forma desastrada e, no seu lugar, em matéria administrativa, foi criada a AIMA. Durante um longo período, esta entidade esteve parada, enquanto centenas de milhares de processos se acumulavam sem resolução. O Governo PSD-CDS lamentou a herança recebida, mas não tomou as medidas necessárias para resolver o problema, em vez de mobilizar os recursos humanos e materiais necessários para garantir a operacionalidade da AIMA em circunstâncias excepcionais, limitou-se a empurrar com a barriga e preferiu especializar-se num discurso irresponsável contra os imigrantes. Havendo uma situação clara de incumprimento do Código de Procedimento Administrativo por parte da AIMA em centenas de milhares de casos e havendo meios jurídicos de recurso contra essa inércia no quadro do Código de Processo dos Tribunais Administrativos, que consiste na intimação das entidades administrativas para o cumprimento da lei num prazo determinado, os processos acumularam-se no Tribunal Administrativo competente em função da sede da entidade recorrida, ou seja, em Lisboa. Se a situação dos tribunais administrativos já era muito delicada quanto à capacidade de resolver os processos acumulados nesta jurisdição em tempo razoável, a entrada de dezenas de milhares de processos para intimação da AIMA no Tribunal Administrativo de Círculo Lisboa vai criar uma situação insustentável. Mas perante isto, qual é que é a solução que a IEL vem propor? É o reforço dos meios humanos da AIMA para resolver os problemas pendentes? Não. É o reforço dos meios dos tribunais administrativos? Também não. A IEL propõe que os processos acumulados em Lisboa contra a AIMA mas sejam distribuídos pelos tribunais administrativos do resto do país. Em vez de enfrentar o mal, reparte o mal pelas aldeias e, com isso, deita borda fora as regras básicas relativas à distribuição da competência jurisdicional pelos tribunais e à atribuição dos processos aos juízes. O Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais não podia ser mais contundente na rejeição desta proposta. E tem razão, o problema está na AIMA, resolva-se o problema da AIMA, que o problema dos Tribunais Administrativos nem sequer se coloca.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paula de Santo Cunha, PSD, faz favor.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, vamos ser claros, os tribunais administrativos têm problemas há anos. Eu próprio, no exercício da minha profissão, testemunho, desde que exerço, esse status quo difícil de alterar. Quanto aos números assombrosos de novos processos, estes remontam sobretudo ao ano de 2024, provenientes na sua larga maioria de processos contra a AIMA. Ora vejam, de agosto de 2024 a fevereiro de 2025, em apenas 6 meses, deram entrada nos Tribunais Administrativos de Lisboa mais de 80 mil novos casos. Já de fevereiro de 2025 até à presente data, um ano, pouco mais de 30 mil processos. A AD começou a governar em 2024 e em apenas um ano vejam a diferença. Mas voltemos à causa. Se uma situação já de si caótica se junta o caos, o resultado é o previsível. À data de 7 de janeiro de 2026, encontram-se pendentes, naquele tribunal, cerca de 125 mil processos. Mas aqui permitam-me fazer um parênteses e dizer que este caos tem um nome e um responsável, que devemos apontar o dedo sem qualquer parcimónia. O Partido Socialista, que governou 21 dos últimos 30 anos, que não só nada fizeram para mudar e melhorar a justiça, como agravaram incomensuravelmente graças à política de portas abertas aos imigrantes. Mas, mais uma criação made in geringonça, a mesma que defendia que não se deve construir mais barragens para a água não evaporar. Bem, ao deixarem os imigrantes entrarem, mas ao não os legalizarem, levou a que esses imigrantes tivessem de recorrer à justiça como único recurso. O que já não é o caso, embora atualmente haja cerca de 1 milhão de processos pendentes, mas falo de acumulação entre manifestações de interesse, concessão de autorização de residência, renovação de títulos e falta de agendamento, o que levou ao colapso de instituições, das instituições administrativas, o que está em resolução pelo atual governo. Quanto às medidas legislativas propostas da iniciativa liberal, é idêntica à apresentada na legislatura anterior, que já foi objeto do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, que se pronunciou desfavoravelmente ao dizer que não se revela apta a atingir as finalidades enunciadas, para além de que a alteração proposta impacta na organização judiciária, que implica uma redistribuição territorial significativa dos processos urgentes. Por outro lado, os ganhos decorrentes da medida no TAC de Lisboa significariam perda nos tribunais administrativos e fiscais das outras zonas do país. Perdas não apenas no avolumar de pendências, mas igualmente no despacho das demais tipologias do processo. Além disso, mesmo com a alteração, a maioria dos processos continuariam em tramitação no TAC de Lisboa, posto que esta é a zona de elevada concentração de imigrantes e, consequentemente, de entrada e tramitação de pedidos. Assim, apesar de a medida se apresentar bem intencionada, o mais provável é que não venha a ter o efeito prático que se conta como expectável. E o mesmo se diga do projeto de resolução do LIVRE, que recomenda ao Governo que adote um plano de emergência para a reforma estrutural da justiça, jurisdição administrativa e fiscal. Quanto ao projeto de lei do PAN, que visa assegurar uma maior celeridade da justiça administrativa, alterando diversos diplomas, sobretudo a alteração do artigo 94 do CPT, o que se traduz no alargamento dos casos em que é permitido ao juiz proferir uma decisão sumária ou simplificada, este enunciado parece olvidar que os tribunais administrativos não julgam ou devem julgar em função do princípio do dispositivo. Posto isto, não merece a nossa concordância. Já o projeto de resolução do Chega, que recomenda ao Governo que promova o sistema de pré-mediação como mecanismo de tentativa de conciliação entre a AME e os cidadãos, em articulação com a Ordem dos Advogados, o Governo, a esta proposta, desenvolveu soluções estruturais para este problema, tais como o reforço e a reorganização da estrutura de missão para a resolução dos processos pendentes. Estas medidas fizeram com que mais de 900 mil processos fossem notificados e fossem tratados mais de 938 mil processos diretamente e efetuados mais de 760 mil atendimentos. Hoje verifica-se um decréscimo na ordem dos 60% na entrada dos novos processos judiciais. A resposta ao problema é simples. Quando a administração funciona, não é necessário recorrer aos tribunais. Mais ainda, verifica-se que a grande maioria dos processos pendentes já tiveram a sua pretensão alcançada, sendo assim uma unitolidade superveniente da LIDE na larga maioria dos casos. Se os efeitos da reforma na política migratória se fazem sentir, é certo que, a muito breve trecho, este deixará de ser um constrangimento como reconhecimento hoje nos próprios tribunais. Nestes termos, vou avançar com as medidas que o Governo já aqui avançou. O desenvolvimento da estratégia digital para a justiça, alargamento da tramitação eletrónica ao Supremo Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Administrativo e a migração do CITAF para os sítios, em que cerca dos 780 mil processos de jurisdição administrativa e fiscal estão tramitados. Reforço dos juízes, será de ter presente que em 2025 foram abertas 181 vagas, das quais 31 para tribunais administrativos e fiscais. Em 2026, abriram 205 vagas, dos quais 47 são igualmente destinadas à jurisdição administrativa e fiscal, 16 em Vila do Conde e 31 em Lisboa, mais carenciado. Também em 2006 foi lançado pelo Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais um concurso urgente de 50 vagas para a acumulação do serviço judicial ao nível nacional. Temos também um novo regime de assessoria às magistraturas. São medidas ponderadas e decididas. A jurisdição administrativa e fiscal constitui uma prioridade para este Governo e as soluções até agora encontradas e os resultados alcançados assim o comprovam. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP, se faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o projeto que hoje aqui nos traz a Iniciativa Liberal procura responder ao caos perfeito naquilo que é o funcionamento do Estado. Juntaram-se más políticas com uma administração que não funciona e tribunais sobrecarregados. Ou seja, no fim do dia, o cidadão é vítima das três ao mesmo tempo. As más políticas do Partido Socialista, que desregulou a imigração, abriu as portas para que viesse toda a gente ao mesmo tempo, sabe-se lá como, para onde e em que circunstâncias. Depois, numa AIMA que criou, por desmantelamento irresponsável do CEF, sem quaisquer condições para lidar com o que existia antes, muito menos com aquilo que foi criado pelo próprio Partido Socialista. E a seguir, estes desgraçados que vieram, que vão para os tribunais, porque isso já não é nada da responsabilidade do Partido Socialista, que os deixou vir e que depois criou uma AIMA que não lhes resolvia os problemas administrativos. Sucede que a este problema acresceu outro que já era estrutural e também estava nas mãos dos partidos, do Partido Socialista. É que os tribunais administrativos e fiscais já eram os que pior funcionavam em Portugal. Qualquer cidadão ou empresa que queira em Portugal ver defendidos os seus direitos tem mais dificuldade do que qualquer cidadão em qualquer outro tribunal, seja civil, seja criminal. E, portanto, aquilo que acontece neste momento é um problema real. E, portanto, não vale a pena dizer, nós podemos dizer que a solução é certa, é errada, é mais pertinente, é menos pertinente. Agora, tentar negar o problema é ser tão irresponsável como ter conseguido criado. Obviamente que, se aqueles que o negam agora são aqueles que criaram o problema, é só uma questão de coerência na estupidez. A questão também é que, ao analisarmos a solução, nós temos de verificar o seguinte: se a solução é transitória ou é definitiva, se a solução resolve ou não resolve o problema. Do nosso ponto de vista, faz sentido ter uma solução que elimine o fluxo. Antes de nós estarmos a discutir se vamos ter uma solução definitiva ou provisória para onde encaminhar estes processos, é preciso que esta sobrecarga deixe de existir. Foi para isso que o Governo alterou a lei. E há um dado que é essencial. Os processos com a AIMA como litigante reduziram em 80% desde que a lei foi alterada. Ou seja, o Governo fez o que tinha de fazer por duas vias. Por um lado mudou a lei, por outro lado reformou a AIMA. Ou seja, neste momento há menos condições para que estes processos vão parar a tribunal. Ainda que o vão, do nosso ponto de vista, faz sentido apostar numa reforma definitiva e sustentada dos tribunais administrativos e fiscais e não com medidas avulso. E, portanto, privilegiamos essa via e não do caminho de medidas avulso.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, agora faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sem prejuízo de até agora não ter sido possível ter entusiasmo a saudar a Iniciativa Liberal, por força da intervenção do Sr. Deputado, saúde a iniciativa, porque o tema, o diagnóstico, está correto, pertinente, e há uma vontade de procurar uma solução. Portanto, vamos tentar ser construtivos, não obstante a intervenção do Sr. Deputado. Há disponibilidade para melhorar na especialidade, mas há vários aspectos, alguns deles frisados nos pareceres, que nos tornam difícil esse exercício em relação a todas as propostas apresentadas. Em primeiro lugar, a ideia de alocar competência territorial em função de entidades que têm uma organização desconcentrada da pessoa coletiva é uma matéria a ponderar, ou seja, até faz sentido. É verdade que se deve continuar a privilegiar, como já foi dito, o local da residência do autor, mas muitas vezes entidades de âmbito local ou que têm uma área de jurisdição de intervenção é talvez mais lógico que possa ser também nesse tribunal como critério alternativo que se possa fazer esse exercício. Mas, e esta é a dúvida, parece-nos que isto deve ter lugar para todos os litígios, ou para todos os meios processuais, e não apenas muito especificamente para as intimações para a proteção de direitos, liberdades e garantias em relação a uma única entidade. Ou seja, há que pensar de forma geral e abstrata, e não de forma individual e concreta, tendo em conta um meio processual e uma entidade apenas em questão. É uma dificuldade estrutural da proposta. Porque se o tema é só na AIMA, e é, objetivamente, então mais interessante era pensar num regime verdadeiramente excepcional e não uma alteração estrutural ao CPTA e ao ETAF. Ou, até diria mais, porque também está subentendido, por exemplo, no parecer do Conselho Superior do Ministério Público, fazer isto só com o regime transitório talvez ainda seja mais adequado. Dúvida é se essa é a solução melhor. Provavelmente um reforço de meios através de bolsa de juízes para ir a correr aos processos urgentes que ainda subsistem pode ser um mecanismo